Boa noite. A gente agradece a presença de todos. E sob a proteção de Deus, então a gente inicia a nossa reunião ordinária nessa noite. E como de costume, nós vamos fazer a nossa oração individual. Né? Então, eu convido a todos para que fiquem em pé. E nesse momento também a gente aproveita para prestar a nossa homenagem a José Domingos, conhecido como Zé Pretinho, né? E Alexandre Gonçalves de Barra, conhecido como ambos contribuíram aí no nosso município.
Ata da 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Aos 15 dias do mês de agosto de 2018, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal desta cidade, situada na Avenida Afonso Vilhena Braga, 185 Centro, realizou-se a 13ª reunião ordinária. Primeira parte, expediente. Verificação do quórum regimental para abertura dos trabalhos, tendo sido registrada a presença dos vereadores Arcanjo de Oliveira, Dionísio de Carvalho da Costa, Elaine Cristina Negrão, José Luiz da Silva, José Marcos do Carmo, Paulo André Neri, Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, Tainá Viana Ramos e a presidente Valdine Alves Vieira. Ato contínuo, o presidente solicitou aos presentes que realizassem um minuto de silêncio para a oração pessoal e em homenagem póstuma às pessoas José Olímpio Felipe e Mauro Márcio da Silva. Em seguida, determinou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Nos comunicados da mesa diretora, a presidente leu o convite encaminhado pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha para participação em evento a ser realizado no dia 23 de agosto. Nos expedientes do Executivo, foi realizada a leitura do ofício número 136 de 2018 da Prefeita Municipal, em resposta ao ofício número 53 de 2018 da Presidente da Câmara Municipal. A palavra foi concedida aos vereadores para pronunciamentos na seguinte ordem. O vereador Dionísio agradeceu à prefeita pela resposta à sua solicitação. A vereadora Raquel requereu que fosse solicitado ao Executivo a colocação de placas informativas de proibição de vendedores ambulantes e comentou que os comerciantes locais estão solicitando esta providência devido aos baixos preços cobrados pelos vendedores ambulantes, fazendo o comércio local perder mercadorias. O vereador José Luizio requereu que fosse solicitado ao secretário de Obras a realização de manutenção no calçamento da Avenida Afonso Vilhena Braga, em frente ao restaurante Mina d'Água, devido ao rebaixamento que há no local. Requeriu ainda que fosse estudada uma forma para resolver o problema de afundamento do calçado na mesma avenida, logo após o restaurante, na saída do depósito de materiais de construção da loja do Miro, porque devido a manobras e estacionamento de caminhões pesados, o calçamento afundou, causando transtornos no local. Solicita também que seja realizado cascalhamento na estrada do bairro Dourado dos Lopes. Solicita ainda que seja realizado um reparo no meio-fio e na beirada do calçamento da ponte sobre o Córrego dos Macacos, ao lado da mina do Barro Preto, dizendo que este requerimento já foi objeto de indicação. O vereador Paulo André Neri solicita que seja efetuada a limpeza de mata-burros no bairro São Pedro II, na propriedade do senhor Sérgio Borges, conhecido por Serginho da Semig. Segunda parte, ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 13, de 1º de agosto de 2018, que denomina logradouro público municipal, que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Encaminhamento do projeto de lei número 14, de 9 de agosto de 2018, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de São João da Mata e da outras providências. E do projeto de lei número 15, de 9 de agosto de 2018, que acrescenta o inciso 5 no artigo 3º à Lei Municipal nº 604, de 24 de novembro de 2017, e da outras providências, às Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Obras, Bens e Serviços Públicos. Considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, e para constar, eu, Cleiton de Paula Tavares Paiva, agente administrativo, lavro a presente ata, Depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, juntamente com os vereadores presentes.
Temos alguns comunicados aqui da mesa do diretor e eu vou fazer mais um. A gente recebeu um convite da Câmara de Itajubá para um encontro, encontros com a política, encontro com servidores públicos de Itajubá e região e com toda a sociedade civil. É no dia 13 de setembro, próximo agora, né? Da minha quinta-feira, a programação é das 8 da manhã até as 4 da tarde. Serão abordados dois temas, né, dois momentos de palestra, uma é legística e qualidade da lei, e a outra palestra é papel fiscalizador do parlamento. Certificação do curso, inscrição gratuita. Então, se algum vereador tiver interesse, fale conosco que a gente programa direitinho a saída, né, se tiver interesse em comparecer lá dia 13, então, de setembro, lá em Itajubá. Está aí o convite. Outra coisa também é que a gente regularizou, viu uma situação aí, que até então a gente levantou que tinha interesse de alguns. Então, aquele vereador que decidir receber o subsídio pelo Sicoob, agora há a possibilidade. Para isso, tem que levar os documentos pessoais e o comprovante de residência atual no Bradesco, para abrir uma conta salário e depois procurar o Sicoob para fazer a portabilidade. mesmo com documentos pessoais e comprovante de residência, para em pouco salário e depois solicitar a portabilidade no banco psicólogo. Certo? Vereadores e os servidores todos da casa, né? Bom, nós temos dois ofícios do executivo e eu vou fazer a leitura nesse momento. Ofício 150, resposta em dúvida do gabinete da prefeita. Senhora Presidente, com cordiais saudações, bem ilustre presença de Vossa Excelência, em resposta ao ofício 55, datado de 16 de agosto de 2018, onde constam os requerimentos verbais formulados pelos vereadores, informar que segue. No que tange à proposta formulada pela vereadora Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, informo que já foi solicitada à empresa que confeccione a placa e, em breve, esta será instalada na entrada da cidade. Em relação ao requerimento emanado pelo vereador José Luiz da Silva, noticio que estas demandas já foram repassadas ao setor competente e, em breve, serão executadas. E, por fim, com referência ao requerimento formulado pelo vereador Paulo André Nery, informo que a limpeza dos matapontos já está prevista para ser realizada. Sendo o sol que se apresenta para o momento, reitero o protesto de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Denise Guilherme Borges Silva, prefeita municipal. Temos um outro ofício também, vou fazer a leitura. Ofício 151. Solicitação faz do gabinete da prefeita. Senhora Presidente, com cordiais saudações, venho a ilustre presença de Vossa Excelência em resposta ao ofício 56, datado de 20 de agosto de 2018, onde traz o pedido de afastamento da vereadora Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, do CODEMA, solicitar a indicação de um vereador e respectivo suplente para compor o órgão para o biênio 2018-2019. Sendo o sol que se apresenta para o momento, requer um processo de estima e consideração. Atenciosamente, Denise Guilherme Borges Silva, prefeito municipal. Bom, então, era Raquel, titular, José Luiz, suplente. Certo? Aqui ela encaminhou o ofício solicitando o afastamento do Podemos por questões pessoais. Então, essa casa precisa indicar o outro. Aqui fala titular e suplente. Não sei se o vereador pode manter como suplente, ok? Para o titular, a gente podia discutir isso e a gente já resolvia encaminhar o ofício.
Não, se alguém tiver interesse, pode ficar no lugar.
Como suplente.
Como suplente.
Então, nós precisamos de dois. Alguém levanta a mão? Foi a ponta.
Eu já faço parte do esporte.
Tem algum que tem interesse? Tem interesse? Queremos nomear um. Discuto depois em que há um ofício. Discuto até o final da reunião. E encaminho um ofício amanhã. Ok? Ok, também lembro disso depois. Bom, nós temos também aqui três indicações. Vou fazer a leitura. Não, nós temos mais indicações de três vereadores, na verdade. Vou fazer a indicação. Vou ler o título apenas da primeira e do restante sem título, já vou direto para a indicação e justificativa. Ok? Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador que esta subscreve na forma do artigo 105 do Regimento Interno vem apresentar a seguinte indicação à senhora prefeita municipal. Essa indicação é do vereador José Luiz da Silva. Que seja realizado cascalhamento na estrada do bairro Buraco dos Lobos. Justificativa. Tal indicação se faz necessária porque alguns moradores estão solicitando, porque apesar de a estrada estar em bom estado de conservação, se não for colocado o cascalho, quando entrar o período chuvoso, há grande risco das pessoas não conseguirem utilizar a estrada. São João da Mata, 27 de agosto de 2018. Justiça. José Aloysio da Silva, vereador. Outra indicação do vereador José Aloysio, que seja instalado um braço de iluminação pública na esquina da rua João Vicente de Carvalho com a rua José Eugênio e na esquina da rua Mateu Fernandes da Fonseca com a rua Maria Olívia de Jesus. Justificativa. Então, a indicação se faz necessária porque os moradores das proximidades dos CPIs locais têm reclamado que à noite a rua fica muito escura por não ter iluminação pública suficiente. E esta providência já foi solicitada por indicação no início do ano. Na esquina da rua Amadeu Fernandes da Fonseca, com a rua Maria Olívia de Jesus, uma moradora já colocou lâmpada por conta própria para iluminar o local. Mas esta foi furtada e por isso requer que seja providenciada com urgência para o referido local. São João da Mata, 28 de agosto de 2018. José Luiz da Silva, vereador. Terceira. Indicação do vereador José Aloysio da Silva, que seja realizado o reparo no calçamento da Avenida Afonso Vilhena Braga, nas proximidades do restaurante Mina d'Água. Justificativa. Tal indicação se faz necessária porque o calçamento está afundando pelo fato do solo ser de várzea e ocorrer o estacionamento e manobra de caminhões pesados no local, fazendo com que os blocos da rua sejam empurrados para fora da margem do meio-fio e deixando blocos com quinas expostas, causando risco de corte de pneus de caminhões que parem ou passem pelo local. Além disso, bem em frente ao restaurante Mina d'Água, há um rebaixamento do calçamento no local onde foi realizada a troca da manilha de escoamento da água da chuva, que precisa ser arrumado com urgência porque veículos baixos já estão raspando o assoalho no chão quando passam pelo local. São João da Mata, 28 de agosto de 2018. José Luiz da Silva, vereador. Outra indicação do vereador José Luiz da Silva, que seja colocada uma grade de proteção na entrada do bueiro de captação de água da chuva, situado na esquina ao lado da linha da Matinha. Justificativa. Tal indicação se faz necessária porque o local está perigoso devido ao risco de alguma criança entrar no local para buscar uma bola, por exemplo, e não conseguir sair. São João da Mata, 28 de agosto de 2018. José Luiz da Silva, vereador. Outra indicação do vereador Paulo André Neri, que sejam realizadas as obras necessárias para a reforma das instalações da Praça Homero Fernandes da Fonseca. Justificativa. Tal indicação se faz necessária porque o referido bem público está em mau estado de conservação, apresentando bancos quebrados, a pintura está danificada e há muretas de divisão interna dos torneios que também estão quebradas. São João da Mata, 31 de agosto de 2018, vereador Paulo André Neto. E última indicação do vereador Arcanjo, que seja dada manutenção na cerca que fecha uma nascente que abastece a cidade de São João da Mata. Justificativa. Tal indicação se faz necessária porque a nascente localizada no bairro Cantagalo, no terreno da pessoa conhecida por Biedo Marco, é fechada por uma cerca para impedir a entrada de gado no local. A cerca faz tempo que não passa por uma manutenção e no estado em que se encontra, corre o risco do gado do terreno ao lado invadir o local. São João da Mata, 5 de setembro de 2018, Antônio de Oliveira. Então, são essas indicações que a gente vai encaminhar amanhã mesmo para executar. Bom, feitas as leituras, agora eu passo a palavra aos colegas vereadores para ver breves comentários do assunto, né, do expediente anterior ou qualquer outro assunto de interesse público. Vereador Elaine?
Não, obrigada, não tem nada.
Ok, vereador José Luiz?
Boa noite a todos. Então, essas indicações que eu fiz hoje, que eu comentei na reunião passada, aí foi com o prefeito, só que eu achei melhor fazer as indicações, porque era uma coisa mais bem feita, e volto aqui a indicação do perto da mina d'água ali, ela já foi concluída e que seja concluída essa também, porque lá do lado da Raiz, é o que está acontecendo, ela coloca a lâmpada e eles vão visibilidade muito escuro. Né? Então é isso aí. Obrigado.
Obrigado. Você. Obrigado, José
Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, caros amigos. Senhor presidente, eu quero deixar aqui meu aplauso para a nossa secretária de Educação, senhora Mata, né? Que a nota do IDEB esse ano, né? Nós ficamos em segundo lugar como do município esse ano, perdendo para a inscrição do lado, 7,5. E São João da Mata foi 6,7. Eu creio que o trabalho que ela e mais a equipe está fazendo, eu acho que, se Deus quiser, pelo menos a gente chega, né, próximo. E outra coisa, eu queria lembrar que a educação é tudo para nós. Só que nossa cidade está um pouquinho de retrocesso sobre as nossas festividades no nosso município. Você sai, vê Tubolândia, vê Expressão Dourada, Poço do Fundo, que está acontecendo a Semana Cultural, que é a semana inteirinha de festividade. Muitas. Hoje eu tive sábado, tive domingo. E lembrando que uma das festas que a gente mais espera aqui em São Mato é o aniversário da cidade, já não tem mais. Só que no ponto cultural já não tem mais. Né? E agora a festa do Rosário, que a gente está tendo apoio muito de prefeitura, e olha a situação da festa. O miséria da ajuda da festa que é tradicional na nossa cidade. A nossa juventude precisa de uma festa, precisa de ter. Eu sempre falo, uma festa na cidade, ela traz dinheiro, ela deixa levar. Então a gente tem que pensar, tem que ver o que está precisando, onde está e para onde foi o que está acontecendo com o nosso dinheiro das festas. E uma vez que nada está acontecendo na cidade, não temos uma obra no nosso município que seja por essa administração. Uma. Exceto uma parada. Então a gente tem que analisar, temos que fiscalizar sim, sem falar com o posto de saúde que está em viabilidade. Poucos remédios, poucos médicos. Então, eu estou só dando um puxãozinho de orelha, por enquanto, que a gente tem que trabalhar, a sociedade, o povo precisa. Entendeu? A gente elogiar o que tem que ser elogiado e cobrar um pouquinho que é preciso. Entendeu? Está vindo aqui no ano, a nossa cidade está precisando de um charme, de um mie, né? Porque onde o mie põe a mão, geralmente fica bonitinho. Então a cidade nossa está deixando um pouquinho a desejar. Pouco, não vou falar, não vou dar 100%, não. Vamos dizer pouca coisa. Precisamos sim, não estou aqui para criticar, estou aqui para fazer parte de fiscalização da nossa prefeitura, tá bom? Nossa legislação.
Vereador, sugiro o seguinte, que a gente encaminhe um ofício da Secretaria de Educação para o Ministério, usando aí a... se você aceitar.
Isso,
né? Pode ser. Então a gente registra isso, nós vamos encaminhar esse ofício, considerando esse comentário do vereador para o Ministério da Secretaria de Educação. Também podemos encaminhar um ofício ao Executivo levando em consideração essas coisas. Inclusive, essa questão da festa do Rosário, porque eu desconheço se de fato não está tendo um apoio do Executivo para essa festa. Né? Então, a gente até podia encaminhar esse ofício e acredito, como todo ofício que a gente encaminha tem resposta, acredito na resposta eles vão orientar se está tendo um apoio ou não. E faremos isso também.
Tudo bem.
Né?
Até uma coisa. Eu fiz um pouco anterior.
É. E talvez tenha justificativa para isso. Eu acho que as considerações são importantes e ela ficar só aqui dentro desse telhado não surte muito. Efeito. Então a gente encaminha, isso é uma coisa que a gente tem feito desde o começo do ano, qualquer declaração verbal aqui de colegas, a gente encaminha. E sempre a gente está tendo respostas do Executivo. Então parece de igual forma. Vereador Paulo.
Boa noite a todos. Sobre a minha indicação, presidente, quero declarar a todos que foi os vizinhos que pediram para cortar aquela trave, que estava muito alto, está tendo muito bom. abandonamento lá, né? Aí o rapaz até quanto mais alto, pediu para cortar baixinho, todo mundo viu lá, né? O gente achou até meio. Só que estava acontecendo coisas ruins lá, né? Daí, e aí, a indicação também que tem uns bancos quebrados lá, já falei há uns tempos atrás, fiquei com outra ideia. O caminhão da Cediga entrou lá, quebrou aquele meio de fio lá, dentro da casa, e eu fiz essa indicação. Eu quero que seja atendido.
Obrigada. Não, também não é essa
indicação. Vereador, boa noite a todos. Ô Marquinhos, só uma observação na minha fala. A festa do Rosário desse ano não sei como está, mas na outra festa passada, a prefeitura concedeu o carro para poder colher esmola, devido aos festeiros, nem tem esmola, até o cabana que foi responda, que ele colou os festeiros. Eu
prefeito
de
Atocó, agora não é só não sei, mas está passado por isso. Obrigada, vereadora Raquel. Boa noite a todos. Eu queria que fosse revisto uma indicação que eu fiz no ano passado sobre a eliminação da polícia, né? Hoje já é nomeado o nome, né? Eu queria que fosse revisto, porque parece que na. A nota que a dona Elis mandou voltar, em janeiro ia ver, na São Marta. Aí eu queria que fosse revisto de novo aquela indicação.
Certo. A gente considera isso e registra em ato. Levantamos amanhã essa indicação e vamos encaminhar através de ofício. Vereador Cancha.
Boa noite a todos. Eu mesmo bem-vindo. Sobre a indicação, a nascente da. Da água, e isso é na essa água que contém no curou, na outra nascente ali no terreno que é. O que está acontecendo? Uma cerca está curta no cara lá, e eu peço para que haja uma manutenção daquela cerca, mas deixar bem claro aqui, que não vá cortar a árvore nativa para. Se precisar de mudão para colocar naquela cerca lá naquele local. Porque igual foi na indicação passada ali, aconteceu um desagradável lá com a árvore na cerca. Então é isso. E fiz uma manipulação lá no terreno, perto do poste, para as firmas da internet ali. Que vai ajudar na parte da serra do Coutinho, no caminho, a parte da internet foi feita essa doação para duas firmas, do Rodrigo e a do filho Reginaldo lá, então a gente tem o maior prazer de ter assinado, nós não encontrar para tudo, certo? Vai ser um contrato de 5 anos com direito a renovar, porque ajudar aquela população urbana na parte da internet.
Obrigada. Obrigada, Janice.
Não, não.
Presidente, posso usar a palavra no
pois não.
Eu convido os nossos colegas vereadores que frequentem e visitem o futuro para saber sobre o repasse que está entrando, deixando de entrar, porque a gente está aqui pedindo, é fácil. Mas eu acho que na hora que a gente está lá dentro, a gente tem a realidade, aí eu acho que dá para compreender um pouquinho como está sendo distribuído os recursos que entram na prefeitura. Eu concordo com o Arquim que diminuiu muito as festas, sim, mas eu também gosto de comparar estradas do município, folhas de pagamento de funcionários, médicos, em comparação às outras cidades, nossa, está melhor que sim. Dá uma andada nas todas as estradas do município, não é um e é seu lote. Então, acho que há prioridades do que festa. Então, se não estamos tendo recursos de economizar, sim. Então, por isso eu peço para vocês, dá uma olhada nos recursos com leve, porque a professora não pagando com recurso próprio. Então, não dá de brincadeira para sair fazendo coisas, não que são desnecessárias, mas menos prioridade. Então, se vocês forem para a prefeitura, tomar ciência do que está entrando e do que, como a gente está fazendo para conseguir estar em dia com as contas necessárias. necessário da prefeitura, eu acho que as nossas críticas seriam menos. Bom, eu acho, porque se eu não vejo vocês, não é, eu gostaria muito que vocês participassem mais disso também. Porque dá uma olhada como que está na prática, como está muito difícil. Aí eu acho que seria mais, é, a gente tá entenderia melhor como está sendo a nossa administração.
Obrigada. Prazer. Ok, obrigado. Mas olha, eu não estou falando de peça no município. É etapa, né? Para a gente analisar Poço Fundo, Espírito Dourado, para o Volândia, Sinanópolis. E a verba da cidade é quase a mesma. Agora o que acontece? Pode ser ver. Os dentistas de alguém foi cortado. Entendeu? O povo, então, é coisa que tinha que está perdendo, não está dando utilidade. Né?
Então,
é
o transporte para a faculdade. O transporte para o estado. Então, assim, entendeu? Nem
então,
dois.
Mas
sim,
então,
é. Está acontecendo também.
É claro, pessoal, é o seguinte.
Então, compara quem entra com cultura de outra cidade com quem entra nossa. Não entra nada.
Porque não buscamos, Alain. Não busca, Alain. Você sabe com que busca o recurso da cultura, né?
Sim.
Entendeu? Agora, o que está faltando? É buscar. O governo não é contra você fazer festa, nada. Eu não estou cobrando festa, não. Eu quero que a juventude nossa chegue no fim de semana.
Também.
O jovem vem pra cá e os nossos podem ficar aqui. Entendeu? É isso que eu não estou aqui criticando.
Não,
concordo. Nem quero participar nesse mês, sabe, presidente? A gente está aqui para unir. Desde o início eu falei: oposição política. Do dia primeiro nem acabou. Estou aqui para somar. É bom? Estamos juntos. Entendeu? Então a gente está aqui para trabalhar junto.
Assim,
né?
Você não
é só dela. Desculpa, lá, Guilherme. Então a gente está aqui para trabalhar junto.
Sim.
Entendeu? Então a gente fica analisando, tá lá. Eu, hoje eu fiquei muito, achei muito lindo Poço Fundo. Vai ter, até domingo vai ter festividade lá. Então, essa coisinha que falta. Sim, a Secretaria de Cultura nossa está, eu acho que tem como buscar. E a gente sabe onde está esse recurso, tá bom?
Eu acho interessante absorver essas coisas assim, a observação do vereador e também da vereadora Elaine de conhecer, porque a gente fala às vezes de recurso e a gente conhece também que ele está bastante limitado ao que já foi um dia. Isso é fato, isso é de conhecimento de todos nós, né? É, mas às vezes o conhecimento específico a gente não tem porque às vezes não vai lá. Então acho que posso pegar também ao que a vereadora colocou, de ir lá e conhecer melhor, também interessante. E também acho muito relevante observar essa consideração do vereador José Marques de algum atrativo dentro de uma possibilidade, às vezes estudar essa possibilidade de executar eventos culturais, né? Vamos lá, que encerrei, né, a palavra, tá, retomando. Bom, nós vamos para a nossa segunda parte. Nós temos aqui alguns projetos para a gente de último turno, né, para a gente já colocar em votação, porque já foi para a comissão, já foi analisado. Então, eu vou pedir para o Cleiton fazer a leitura para a gente do projeto de lei número 14, fazer a leitura para nós e depois a leitura dos pareceres. A gente já coloca em votação.
Projeto de Lei nº 14, de 9 de agosto de 2018. Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de São João da Mata e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de São João da Mata, subordinada ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade de coordenar em nível municipal todas as ações de proteção e defesa civil nos períodos de normalidade e de anormalidade, em especial as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres. Artigo 2º. Para as finalidades desta lei, denomina-se: inciso 1. Proteção e defesa civil. Conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos sobre a população e a promover o retorno à normalidade social, econômica ou ambiental. Inciso 2. Desastre. Resultado de eventos adversos, naturais, tecnológicos ou de origem de ações provocadas pelo homem, sob um cenário vulnerável exposto à ameaça, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 3. Situação de emergência. Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público, do ente federativo atingido. 4. Estado de calamidade pública. Situação anormal, provocada por desastre, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público, do ente federativo atingido. Artigo 3º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à proteção e defesa civil. Artigo 4º. A COMPDEC constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, em acordo com o disposto na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Artigo 5º. A Coordenadoria Municipal compor-se-á de 1. Coordenadoria Executiva. 2. Conselho Municipal. 3. Seção de Planejamento e Redução de Desastres. 4. Seção de Operações. Parágrafo 1º. O coordenador da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil será nomeado através de portaria do chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades de proteção e defesa civil no município. Parágrafo 2º. Os demais membros da Coordenadoria serão servidores do Poder Executivo Municipal. Artigo 6º. Os currículos do ensino fundamental e médio nos estabelecimentos de ensino, municipais devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil contará com representantes de órgãos da União e do Estado sediados no município, dos poderes executivo e legislativo municipais e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes das comunidades atingidas por desastre e por especialistas de notório saber. Artigo 8º. Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Parágrafo único. A colaboração referida neste artigo será considerada a prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores. Fica a chefe do Executivo autorizado a criar o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil. Compete à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil executar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil em âmbito municipal, coordenar as ações do SIMPDEC no âmbito local, em articulação com a União e o Estado. 3. Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. 4. Identificar e mapear as áreas de risco de desastres. 5. Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. 6. Declarar situação de emergência e estado de calamidade pública. 7. Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis. 8. Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança. 9. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres. 10. Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre. 11. Realizar regularmente exercícios simulados, conforme o plano de contingência de proteção e defesa civil. 12. Promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre. 13. Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres. 14. Manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no município. 15. Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SIMPDEC e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas. 16. Prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. Artigo 11. Compete à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em parceria com a União e o Estado, desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastres no país. Estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. Estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres. 4. Estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco. Oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil. E fornecer dados e informações para o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres. Artigo 12. Para o desempenho do estabelecido nos artigos 6º e 7º, fica atribuída à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil a competência de unidade gestora de orçamento. Parágrafo único. Compete ao coordenador da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil ordenar empenhos e autorizar pagamentos de despesas nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei Federal 4.320 de 64. Artigo 13. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 60 dias a partir de sua publicação. Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a lei que trata da criação de defesa civil do município, Lei nº 507, de 24 de janeiro de 2013. Prefeitura Municipal de São João da Mata, 9 de agosto de 2018. Denise Vilhena Borges Silva, Prefeita Municipal. Justificativo. Senhora Presidente e Vereadores, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 14, de 9 de agosto de 2018, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de São João da Mata e da outras providências, para apreciação por esta Casa Legislativa. A Defesa Civil de São João da Mata está passando por reestruturações e atualmente o órgão responsável chama-se Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e não mais Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, como havia sido criada em 2013. Além disso, houve alterações na estrutura da coordenadoria, competências, entre outros motivos, pelos quais buscamos a criação de um novo órgão, em consonância com todas as adequações exigidas e a revogação da lei anterior, nº 507, de 24 de janeiro de 2013, que criava a CONDEC. Este projeto inclui as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a serem adotadas por todos os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e estabelece os princípios fundamentais sobre o assunto, deixando a regulamentação a ser elaborada posteriormente. A matéria disciplina os princípios básicos de proteção e defesa civil no município de São João da Mata, a competência dos órgãos e as disposições gerais. Este projeto, se transformado em lei, pela soberana vontade dos senhores, irá fortalecer o poder público do município consoante a prevenção e preparação relacionadas com risco de desastres e resposta aos desastres e reconstrução quando da ocorrência destes. Aproveitamos a oportunidade para reiterar às Vossas Excelências os protestos que levado a preço. Diante do exposto, peço que este projeto seja apreciado e, consequentemente, aprovado pelos nobres edis desta Casa Legislativa. Prefeitura Municipal de São João da Mata, 9 de agosto de 2018, Denise Vilhena Borges Silva, Prefeita Municipal. Parecer. Assunto. Projeto de Lei nº 14, de 9 de agosto de 2018, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de São João da Mata e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. O projeto de lei e epígrafe foi distribuído a esta comissão na reunião ordinária do dia 22 de agosto de 2018, para que se pronuncie quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria. Trata-se de projeto de lei nº 14 de 2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de São João da Mata e da outras providências. O referido projeto visa adequar a proteção e defesa civil do município de São João da Mata às diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, alinhando ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. A proteção e defesa civil são assuntos de interesse local da municipalidade. Ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local por força do disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica do município de São João da Mata. Feitas essas considerações, visto todos os pressupostos legais terem sido respeitados, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação opina pela aprovação do projeto de lei nº 14/2018 diante de sua legalidade e constitucionalidade. São João da Mata, 5 de setembro de 2018. Elaine Cristina Negrão, vereadora e relatora. Tainá Viana Ramos, vereadora. Raquel Dávila, Bittencourt Cipriano, vereador. Outro parecer da Comissão de Obras, no mesmo sentido.
Bom, projeto de lei, mais de 15 dias estudado, analisado pela comissão e emitido parecer, nós estamos aptos a votar. Certo? Vereador Dionísio?
Sim.
Vereador Arcanjo?
Aprovado.
Vereador Raquel?
Sim.
Vereador Tainá?
Aprovado.
Vereador Carla? Vereador José Marcos?
Aprovo e sou muito favorável porque já passamos por um momento difícil aqui dentro do enchente, né? Não sabemos o dia de amanhã, né?
Sim.
Aprovado mesmo.
Vereador José Luiz?
Sim, aprovo.
Vereador Elaine?
Sim.
O projeto aí é aprovado por unanimidade. Bom, nós temos um outro projeto de lei, projeto esse que atraiu mais pessoas nessa casa nessa noite. E eu vou pedir para o então, fazer a leitura desse projeto e o parecer da comissão para posteriormente a gente votar.
Projeto de lei número 15, de 9 de agosto de 2018. Acrescenta o inciso 5 no artigo 3º à Lei Municipal nº 614, de 24 de novembro de 2017 e da outras providências. Fica acrescentado o inciso 5 no artigo 3º à Lei Municipal nº 604, de 24 de novembro de 2017, conforme especifica. Inciso 5. A transferência de que trata o inciso 3º deste artigo fica excepcionalmente autorizada em caso de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira para obtenção de crédito habitacional, podendo o imóvel ser transferido ao credor quando da efetivação do financiamento habitacional. Esta lei fica fazendo parte integrante da Lei Municipal nº 604, de 24 de novembro de 2017. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de São João da Mata, Estado de Minas Gerais, 9 de agosto de 2018. Denise Vilhena Borges Silva, Prefeita Municipal. Justificativa. Projeto de Lei nº 15, de 9 de agosto de 2018. Senhora Presidente e Vereadores, venho encaminhar o projeto de lei que acrescenta o inciso 5 no artigo 3º à Lei Municipal nº 604, de 24 de novembro de 2017 e da outras providências, para apreciação pelos nobres edis desta Casa de Leis. O presente projeto visa autorizar a Caixa Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira a transferir o domínio do lote para sua propriedade em caso de financiamento para a construção do imóvel. Esclarecemos que em contato com o jurídico da Caixa Econômica Federal, em decorrência de alguns beneficiários dos lotes contemplados pela Lei nº 604 de 2017 terem dado entrada com pedido de financiamento para a construção e por ter previsão legal no artigo 3º, inciso 3, que o lote não pode ser transferido a terceiros, a instituição financeira negou o financiamento. Razão esta que em contato com o jurídico da Caixa foi sugerida a autorização na lei no caso específico de financiamento para obtenção de crédito para a construção. Portanto, os nobres pares, analisando o projeto em destilho, verifica-se que estamos acrescentando apenas o inciso 5 ao artigo 3º, no caso específico de beneficiários procurar obtenção de crédito junto a qualquer instituição financeira, visto que a proibição grafada na lei é no caso específico de não construir e ou transferir a terceiros. Sabemos que a finalidade social da lei é garantia de moradia aos beneficiários contemplados com a doação, e obtendo o mesmo crédito para financiamento, também fica vinculado à instituição financeira, por prazo não inferior a 20 anos, cujo prazo é o grafado na lei primitiva para não transferência a terceiros do imóvel recebido em doação. Outros sim integram o presente projeto de lei, e-mail recebido da Caixa informando a razão para não conceder financiamento ao beneficiado. Deste modo, demonstrado o relevante interesse público envolvido neste projeto, espero que seja apreciado com consequente aprovação por esta Egrégia Casa Legislativa. Prefeitura Municipal de São João da Mata, Estado de Minas Gerais, 9 de agosto de 2018. Denise Vilhena Borges Silva, Prefeita Municipal. Parecer. Projeto de Lei nº 15, de 9 de agosto de 2018, que acrescenta inciso 5 no artigo 3º à Lei Municipal nº 604, de 24 de novembro de 2017, e outras providências. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. O projeto de lei epígrafe foi distribuído a essa comissão na reunião ordinária do dia 15 de agosto de 2018, para que se pronuncie quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria. Trata-se de projeto de lei nº 15, de autoria do Poder Executivo Municipal, que acrescenta o inciso 5 no artigo 3º à Lei Municipal nº 640, de 24 de novembro de 2017, e da outras providências. O referido projeto de lei tem como finalidade possibilitar a alienação do imóvel dado em garantia para fins de financiamento habitacional junto às instituições financeiras, pois a vedação do inciso 3 da Lei Municipal nº 640, de 2017, impede que o imóvel seja dado em garantia, o que impossibilita o acesso ao crédito imobiliário. A moradia é direito social assegurado pelo disposto no artigo 6º da Constituição Federal de 88, que diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. O município detém competência para fomentar programas de construção de moradias, nos termos do artigo 23, inciso 9 da Constituição Federal. Em verbis, artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Por simetria constitucional, a Lei Orgânica do Município de São João da Mata dispõe, artigo 11, inciso 10, promover programas de construção de moradias e melhorar as condições habitacionais e saneamento básico. Artigo 12A. São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Lei Orgânica. O disposto no artigo 22 da Lei Federal 9.514, de 97, que regulamenta a alienação fiduciária, preceitua. Artigo 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Assim, o projeto de lei atende o direito social de moradia, sendo de competência do município o fomento de programas de construção de moradias, dentre eles o acesso ao crédito imobiliário, mediante financiamento habitacional junto às instituições financeiras. Feitas essas considerações, visto todos os pressupostos legais terem sido respeitados, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação opina pela aprovação total do Projeto de Lei nº 15 de 2018, diante de sua legalidade e constitucionalidade. São João da Mata, 5 de setembro de 2018. Elaine Cristina Negrão, vereadora relatora. Tainá Viana Ramos, vereadora. Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, vereadora.
Bom, feita a leitura do projeto, a gente também da comissão também analisou minuciosamente, queria também que a gente está apto. Essa lei, esse projeto é dentro de uma adequação daquela lei, né, de doação de terreno, e com essa alteração, com essa adequação aí, possibilita o beneficiário, né, quem recebeu o lote, a contrair empréstimo para a construção. Resumo, é isso, né? Podemos votar? Vereadora Elaine, aprovo. Vereador José Luiz.
Aprovo.
Vereador José Marcos.
Sim, aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Tainá.
Aprovo.
Vereadora Raquel, aprova. Vereadora Franjo?
Sim.
Vereador Dionísio?
Sim. Aprova.
Projeto. Aprovar por unanimidade.
Projeto de Lei nº 16, de 22 de agosto de 2018. Autoriza a chefe do Poder Executivo a abrir créditos especiais para a Unidade Orçamentária Consórcio Intermunicipal de Saúde, SISU, e da outras providências. Vai para as comissões de Constituição e de Orçamento. Projeto de Lei nº 17, de 22 de agosto de 2018, que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Também vem para as comissões de Constituição e de Orçamento. Projeto de Lei nº 18, de 22 de agosto de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de São João da Mata para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Também para a Comissão de Constituição e de Orçamento.
Presidente da Comissão de Orçamento vai assinar os três projetos aqui e receber. E eu suspendo por dois minutinhos a reunião, que a gente tem um projetinho de resolução simplificado aqui, mas tem que passar pela comissão. Talvez eu suspenso por dois minutos, que é a comissão de Constituição, que acompanha Elaine, vereadora Raquel, vereadora Tainá. Thank you. Bom, retomando, então a comissão de Constituição reuniu, fez a leitura do projeto de resolução, sem verificar, para a gente já votar.
Projeto de resolução número 4 de 2018. Altere a presidência da Comissão Permanente de Obras, Bens e Serviços Públicos, de que trata a resolução número 1 de 2018, em razão da vacância. A presidente da Câmara Municipal de São João da Mata, no uso de suas atribuições, resolve. Artigo 1º. Fica alterada a presidência da Comissão Permanente de Obras, Bens e Serviços Públicos, em razão da vacância decorrente da renúncia por escrito do vereador José Luiz da Silva, nomeando como presidente o vereador Arcanjo de Oliveira, nos termos do artigo 33b, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se e publique-se. Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2018. Valdine Alves Vieira, presidente. Tainá Viana Ramos, vice-presidente. Paulo André Neri, secretário. Justificativa. O presente projeto de resolução é justificado pela vacância do cargo de presidente da Comissão Permanente de Obras, Bens e Serviços Públicos, decorrente da renúncia por escrito do nobre vereador José Luiz da Silva, em razão da impossibilidade de comparecimento a todas as reuniões face à incompatibilidade de horários. Por força do disposto no artigo 33, parágrafos 1º e 1º do Regimento Interno, no caso de vacância, o presidente da mesa diretora da Câmara designará novo membro para a comissão, se possível, do mesmo partido do anterior. O novo vereador José Luiz da Silva será substituído na presidência daquela comissão permanente pelo nobre Edil Arcanjo de Oliveira, também do PMDB, respeitando assim a representatividade proporcional dos partidos políticos. Na certeza de estar cumprindo o que determina a legislação, esperamos ver o projeto de resolução número 4 de 2018, aprovado pelos colegas edis. Sem mais, Valdine Alves Vieira, presidente, Tainá Viana Ramos, vice-presidente, Paulo André Neri, secretário. Parecer. Projeto de resolução número 4, de 5 de setembro de 2018, que altera a presidência da Comissão Permanente de Obras, Bens e Serviços Públicos, de que trata a resolução número 1 de 2018, em razão da vacância. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei em epígrafe foi distribuído a esta comissão na reunião ordinária do dia 5 de setembro do presente ano para que se pronuncie quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria. Em suma, o relatório. Fundamentação. O presente projeto de resolução tem fundamento legal no artigo 33, parágrafo 1º e 1º do Regimento Interno, que no caso de vacância, o presidente da mesa diretora da Câmara designará novo membro para a comissão, se possível, do mesmo partido do anterior. O novo vereador José Luiz da Silva, o qual renunciou por escrito à presidência da comissão, será substituído na presidência daquela comissão permanente pelo nobre Edil Arcanjo Oliveira, também do PMDB, respeitando assim a representatividade proporcional dos partidos políticos. Feitas estas considerações, visto todos os pressupostos legais terem sido respeitados, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação opina pela aprovação total do projeto de resolução número 4 de 2018, diante de sua legalidade e constitucionalidade. Este é o nosso parecer. Sala das Sessões, 5 de setembro de 2018. Elaine Cristina Degrão, vereadora e relatora. Tainá Viana Ramos, vereadora. Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, vereador.
Entendi. Projeto de resolução simplificado, só alterando, né? Depois do ofício do vereador, para apresentar a renúncia, né? Renunciando ao cargo de presidência da comissão, e a gente no meio da
Certo? Sim, mas só que eu tenho uma pergunta.
Ah, pois não.
É bem claro. Estou aqui para trabalhar, nada mesmo, não sei. Só quero saber por que o motivo dessa.
É o motivo do afastamento dos
jovens?
Bom, eu te dou a palavra, é uma questão pessoal, se você quiser falar.
Não, porque o ano passado, que eu trabalhava, eu estava viajando, já não puseram ali nas soluções, certo? E esse ano, enquanto eu estava trabalhando aqui perto de casa, estava com o serviço mais, tinha jeito, eu estava nas soluções, tudo bem. Só que agora eu comprei o caminhão de novo e eu vou viajar e vou agregar. Certo? Aí, por motivo de eu agregar, eu conversei com as três transportadoras que eu fui fazer o agregamento. É, não deu certo por motivo do seu vereador. Aí, nessa que eu vou agregar, eles deram uma opção para mim. Né? Então, eu conversei com a presidente. Não quero atrapalhar nada para ninguém. Se por uma aventura tiver algum problema, a gente pode conversar. Né? Porque eu pedi, ela me atendeu aí.
É, aí a gente considera que é interessante puxar o vereador Alicante também, que até então só era suplente das comissões. Então agora também.
Sem problema, tá só que eu sentido.
Não é incentivo.
Mas a gente aceita, não fica trabalhado. Né? Nada de
relação. Ok, então eu vou colocar o projeto de resolução em votação. Vereador Elaine. Vereador José Luiz,
aprovo.
Vereador José Marcos.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Dainá.
Aprovo.
Vereador Raquel.
Aprovo.
Vereador Arcanja.
Aprovo.
Vereador Dionísio.
Sim.
Aprovo.
Você
não
se falou lá
e eu. Então,
pedi bastante vezes, mas conseguiu.
Bastante. Eu estava muito perigoso lá, eu fico sempre. A gente passava no olho, a gente ficava sempre medo, sabe, que era escuro, né, a gente, né, chegar. A gente pegou o usar, que tinha uma foto, não sabe, né. Eu falei, nossa, que é muito agradecido, graças a Deus, e não, eu vou lá agradecer, porque, a Deus, e...
É verdade, mas é...
Deixei...
Aí a gente fica até mais acreditado no que a gente está fazendo,
não,
né.
Graças a Deus.
Porque tem dia que fica meio desanimado, recebe as críticas que... A gente acha que não deveria receber, mas eu fiquei muito agradecido de
todos os dias. A gente falou muitas vezes com outros
prefeitos
que tinham, mas ninguém interessou.
E todos nós fomos para além mesmo, né?
É
isso aí, presidente.
Obrigada, viu? Obrigado. Bom, nós já vamos para as nossas considerações finais. Eu só tenho também que agradecer a presença de todos, também desejar que vocês tenham sucesso lá no Pelado, na Caixa Econômica. A construção da casa de vocês, adquirir a moradia própria, que é um direito básico do cidadão, alerta vocês, mas alerta a gente certamente, né? Isso é fácil.
É, eu gostaria de só de falar que não só.
Vou levar
o
meu quarto também.
Mas não, agora é só para a mãe. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que deram atenção nesse projeto, que realmente vai ajudar muita gente. Posso falar pela minha organização especial, porque sem essa operaçãozinha aí não seria possível. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, porque vocês agora sim vão proporcionar a realização de um evento, não só dela, como de todos os outros que vão ter essa chance. Obrigada.
Gente, que agradeço. Deus abençoe. Tá. Então, nós temos aqui também. Só para informar, a nossa próxima reunião ordinária, aí a gente fica na pior, dia 19 de setembro. Se ela quiser vir prestigiar, vir na reunião, é dia 19. Né? É sempre toda primeira quarta-feira do mês e terceira quarta-feira do mês. Né? Então não é de 15 em 15 dias, é a primeira e a terceira. Tá? Então dia 19, às 19 horas. E sob a proteção de Deus, então a gente encerra o nosso trabalho, mas parabenizando a nossa mais nova servidora aqui do Legislativo, né, que é a Sueli, que vai fazer aniversário dia 14 de setembro. Que Deus abençoe você, abençoe muito a sua vida, viu? Seu veio só para agregar aqui nessa casa. A gente fica agradecido e que Deus abençoe você. E parabéns.